Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Convidada desta edição, Jacinta Ramos, cantora, professora universitária e agora também com uma candidatura autárquica nas próximas autárquicas no município de Ilhavo. Vamos falar um pouco sobre estas diferentes realidades, Jacinta, mas o que nos trazia, e falava disso antes de começarmos esta entrevista, o que nos trazia aqui em primeiro lugar era a questão da campanha que foi lançada, com um trabalho novo, um trabalho de produção que no fundo é filho também ou fruto do tempo de recolhimento que a pandemia obrigou, e uma campanha solidária para ajudar pessoas no campo onde se movimenta, no campo das artes. Temos ouvido falar muito desta realidade, das dificuldades, daquilo que é, no fundo, quase o sofrimento que vive quem não tem um rendimento fixo ou não tem uma rede de suporte que permita aguentar estes tempos. O mundo das artes continua a ser um parente pobre em Portugal?
Com certeza. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui nesta entrevista contigo. Sim, essa campanha de recolha de fundos, o que nos chamou a atenção na União Audiovisual é que é uma campanha feita especificamente para os profissionais dos espetáculos. Tudo quanto seja técnicos de som, técnicos de luzes, roadies, managers, é um segmento muito especial, digamos assim, da população. Que realmente, normalmente vive com precariedade em termos de vínculos, seja com quem for, seja com que instituição for, e por isso numa situação destas ficaram completamente sem chão. Portanto, o apelo é precisamente a isso, a estas pessoas que ficaram sem chão, precisam da nossa ajuda. Temos feito essa campanha. A proposta era fazer durante 2 meses, estamos a esticar um bocadinho mais, já terminou agora em 11 de junho, vamos esticar até ao final de junho, e ao mesmo tempo resolvemos fazer um disco que está a ser um dos maiores prazeres da minha vida, um disco que estamos a fazer com António Bastos, produtor musical, músico. E porquê? Porque no jazz tradicional, que são os discos todos que eu já gravei, foram dentro do âmbito do jazz tradicional, nós não nos damos ao luxo de poder gravar em casa, sozinhos, os takes que nós quisermos. Portanto, apesar de que na maioria das gravações que eu faço, acaba por ficar sempre o primeiro take, porque é o mais genuíno. E no tipo de música que eu faço, isso é muito importante. Perceber-se o erro, não é? Como se diz agora, é importante na música. De qualquer forma, eu estou ali sossegadinha, em casa, sem ninguém chatear-me, e estou a gravar sobre o que o António Bastos já fez. E depois ele faz aquele corte e cose. E tem sido um projeto maravilhoso. Além de que estamos a ter convidados especiais, muito, muito bons e que estão a contribuir de uma forma não só completamente doada, como de uma forma artisticamente que vai contribuir imenso para o disco. Estamos muito contentes.
Já vamos explorar um pouco também essa parte mais criativa e da produção. No entanto, ainda voltando um bocadinho à campanha, só para percebermos, eu há pouco no rol de, digamos assim, profissões elencadas, percebi que há muita gente que o mundo artístico envolve, um espetáculo envolve.
Exato.
E aí incluem-se também os próprios artistas principais, cantores, ou é outro
neste
mundo,
caso,
outra realidade?
É, neste caso da União Audiovisual é apenas para os técnicos dos espetáculos. E compreende-se um pouco porquê. Porque o artista acaba por ser um pouco mais multifacetado e poder dar aulas. Por exemplo, dar aulas de música. Enquanto que dar aulas de som ou de luz ainda não estamos nesse nível. Em Portugal, já há alguns cursos, mas não é normal pedir-se aulas particulares dessas áreas, das áreas dos técnicos, profissionais de espetáculos. Portanto, os músicos e os artistas acabam por se safar, entre aspas, de outra maneira, quando não há espetáculos. Enquanto que estes profissionais não têm o que fazer quando não podem fazer um espetáculo, não é? Neste momento já estamos a retomar, mas foi muito tempo.
Gradualmente.
Foi muito tempo e está a ser muito gradual.
E aquilo que foram as respostas governamentais? Houve apelos, havia um sem número de pressões, entre aspas, para que algo se fizesse. Aos poucos surgiram aquilo que muitas vezes foi dizendo que eram umas migalhas, pois. Mas isto tendencialmente vai encontrar uma solução, vai encontrar aqui um formato para que estes artistas possam ter a sua dita caixa?
Pois, isso se vier a acontecer será daqui a muito tempo e muito gradualmente, porque acaba por ser sempre o filho mais menos aprofilhado, digamos assim, este tipo de profissões. Então acaba por estar sempre relegado para... Depois trata-se disso porque nunca... Parece ser nunca urgente, não é?
Mas do Ministério da Cultura, o que foi dado como resposta até agora, não chega, não satisfaz, é
isso? Não satisfaz.
Não resolve o problema.
Exato. Não tem resolvido problemas. Ou não suficientemente.
Houve, e falou-se também um pouco disso, de campanhas de angariação, não só de bens materiais. A situação é assim tão dramática?
É. Mais do que aquilo que a gente imagina.
Tem essa carga.
Nós não fazemos ideia. Aliás, esta campanha de crowdfunding, que é para juntar fundos, portanto dinheiro, é para doarmos à União Audiovisual, que vai adquirir bens de primeira necessidade. Portanto, o dinheiro não é para ser doado às pessoas. É para ser transformado em bens de primeira necessidade.
E a campanha em que pé é que está nesta altura?
As pessoas não aderiram como nós imaginámos que iriam aderir. Mas ainda continua a haver donativos, mais esporádicos. Estamos a esticá-la um bocadinho mais para ver se fazemos mais pressão sobre as pessoas, porque seria tão fácil quanto isto. Por exemplo, eu tenho cerca entre 16 e 20 mil fãs na minha página de fãs do Facebook. Se todos aderíssemos e doássemos 1 euro, num instante tínhamos 20 mil euros. Mas o que se tem visto não é isso. É esporadicamente alguém doa 60, 100 ou 200 euros até. Mas isso é fantástico por parte dessas pessoas que fazem o donativo. Mas não tem tanto impacto do que se fosse toda a gente a aderir. Portanto, apetecia-me lançar essa campanha, a campanha de 1 euro. Que era cada pessoa doar 1 euro. Bastava as pessoas que me visitam ali na página fazerem isso. E não estão a fazer, porque eu acho que cada pessoa imagina que 1 euro não é nada. Então não vai fazer a diferença. Mas vai, se forem muitas pessoas a fazer isso.
E a Jacinta consegue lançar esse desafio diretamente aos seus seguidores? Já o fez ou ainda não?
Ainda não fiz.
Mas está aí a pensar numa forma de desafiar os seguidores. Como é que é essa relação já agora? Iríamos lá mais à frente, mas com a rede social, com a comunicação com o exterior?
Tem sido muito próxima nos últimos tempos, precisamente por causa desta campanha de angariação de fundos. A receptividade dos amigos no Facebook é absolutamente fantástica. Reagem muito, dialogam muito. Digamos que talvez se revejam em alguns posts que eu faço e por isso vêm ter comigo, vêm falar comigo, vêm... Tem sido uma experiência única. Tenho gostado muito de fazer. Nos últimos tempos fizemos posts mais alargados e que retratando vários assuntos bastante dispersos e diferentes. E há sempre uma camada de pessoas que vêm reagir àquele post. Muitas vezes diferente de um post para o outro. As pessoas que reagem são pessoas diferentes de um posto para o outro.
Situações também são de diferentes facetas da vida, seguramente.
Sim, exatamente.
Temos a artista, temos a mulher, temos a professora universitária, a mãe, exatamente. Agora também alguém que tem essa vocação mais de entrega à causa comum com a candidatura autárquica. Portanto, há aqui um sem número de teclas,
sim,
que se vão tocando. Isso significa exposição do artista, significa... invasão de privacidade, entre aspas, ou a Jacinta está à vontade nisto?
Pois, há uma linha muito fina que não convém ultrapassar, não é? Que eu não gosto de ultrapassar a linha do que está mesmo pessoal, não é? Mas há sempre uma exposição da minha pessoa, isso não há volta a dar-lhe.
E há um tempo para estas coisas na vida?
Sim.
A Jacinta
sim.
está a chegar a uma fase de reflexão, digamos assim.
Também. E a pessoa mistura-se com a artista, não é? E a artista mistura-se com a mãe, infelizmente, às vezes. A minha filha nunca gostou muito que eu fosse artista. Mas o que é certo é que umas coisas misturam-se com as outras. E isso tem implicações na minha vida diária. E também me traz experiências únicas, diferentes, que se calhar não acontecem a pessoas que não se movem no mundo artístico, ou que não são professores universitários no Brasil, numa universidade federal, por exemplo.
Esta dupla condição, no fundo, também acaba por funcionar como uma espécie de uma rede de segurança, ou seja, a partir do momento em que faz um caminho formativo, faz o aprofundamento dos estudos, faz um doutoramento, faz investigação, dá aulas, este é o lado mais seguro da vida, digamos assim, em termos materiais, se quisermos.
Pois, sem dúvida. Por exemplo, se eu me comparar com estes técnicos dos espetáculos e a situação que eles estão a viver neste momento, eu estaria a viver o mesmo tipo de situação se não tivesse optado por, há alguns anos atrás, ter feito uma pausa em termos de agenciamento artístico, porque eu tinha uma equipa de 5 pessoas a trabalharem apenas com um único artista, que era eu. Éramos a única equipa no país a funcionar dessa maneira e resolvemos dissolver essa equipa, e eu e a minha manager, que está aqui ao meu lado, Maria Joana Pereira, que é sempre a minha companheira destes projetos todos artísticos, resolvemos, cada uma vai voltar a estudar, vai fazer um doutoramento. E os espetáculos que vierem ter connosco vêm e nós gerimos. E claro, nunca deixou de ser minha manager, portanto nunca deixou de me aconselhar naquilo que devo aceitar ou não, mas aquela caça aos concertos, que tem que ser feita por agenciamento, fizemos uma pausa nisso. E graças a isso, eu neste momento sou efetiva numa universidade, claro, isso custou-me os olhos da cara, não só fiz o doutoramento, como fiz concursos para poder conseguir o lugar que tenho neste momento, que são concursos dificilérrimos que acontecem no Brasil.
E onde é que os tentou? Foi sempre no Brasil?
Foi sempre no Brasil. Isso foi uma coincidência que aconteceu quando eu entrei no doutoramento na Universidade de Aveiro. Portanto, eu comecei o meu doutoramento na Universidade de Aveiro e acabei na Universidade do Minho. Mas entrei em música e duas das minhas colegas são efetivas na Universidade Federal do Piauí. Portanto, eu fui inicialmente substituir a professora de canto e depois resolvi começar a fazer concursos em várias universidades do Brasil e acabei por puxar um desses concursos para a mesma universidade onde eu já estava como substituta, que é a do Piauí. E assim fiquei efetiva.
O que é que encontrou no Brasil? O que é que tornou assim o Brasil tão...
foi essa distinto? Foi essa busca de segurança.
Uma questão de oportunidade? Ah, é
foi
busca
essa
de
busca de segurança, sim. Eu, por um lado...
A Europa não era opção nessa altura?
Não. Não há concursos, não há vagas, não há... As poucas vagas que há já são para pessoas que já lá estão dentro. Eu tinha tentado durante muitos anos, em Portugal, dar aulas nos vários cursos de jazz que foram abrindo. Injustamente até, porque eu fui a primeira pessoa formada com mestrado em jazz, que acabei em 99... E só depois disso é que começaram a surgir os cursos todos que há em jazz nas universidades em Portugal. E nunca consegui ser convidado. Ou seja, eram sempre convidadas pessoas mais que fossem mais temporárias, talvez, por terem menos formação. Eu penso que a lógica será essa. Então, na Europa a mesma coisa. Eu residi na Alemanha cerca de 2 anos. Também senti isso. No tempo que eu estive nos Estados Unidos a viver, também senti isso, que não há vagas, não há posições. Só num país emergente, não é, como o Brasil, que tem muita população sempre a crescer, é que poderá haver isso. Portanto, foi essa a ideia.
Mas curiosa, é curiosa essa ideia transmitida de que a estabilidade vem de onde supostamente nós imaginamos haver menos estabilidade, não é?
Exatamente. Pois, a estabilidade só estou a falar a nível financeiro.
A nível contratual, no fundo.
Exato, exato. Que é uma coisa que não existe, mas por porque, exemplo.
Mas porquê é que esses modelos, já tentou avançar um pouco a explicação, porquê é que esses modelos são mais errantes no nosso modelo? Porque favorece o ensino, essa circulação, essa...
Não favorece nada o ensino. E, por exemplo, no ensino artístico, especificamente em Portugal, é uma precariedade gigantesca. Que é, eu sei pessoas que estão há 20 anos a assinar contratos de um ano nos conservatórios de música. Portanto, esta é a realidade que eu conheço e conhecia em Portugal. Portanto, especificamente no ensino artístico. Lá está. É o filho menor. Portanto, quando é que isto vai ser resolvido? Não sei. Não sei. E, enquanto que o que eu vejo no Brasil é mais democratização para todas as áreas. Se é para as engenharias e ciências duras, também é para as artes. Portanto, não há esta diferenciação que eu vejo em Portugal em relação ao ensino artístico especificamente.
Mas o que nos tem sido transmitido, ou pelo menos pela opinião publicada, é um pouco esta ideia de que até há um certo investimento, que há mais cursos, que há mais investimento nestas áreas.
Sim.
Mas o sistema é mais cristalizado, é isso?
Por exemplo,
quando diz menos democrático, estamos a falar exatamente do quê?
Em termos de estabilidade aos professores. Em termos de vínculo aos professores do ensino artístico. É disso que eu estou a falar. Por exemplo...
Eu questiono isto só porque o que vemos, por exemplo, nas universidades em Portugal na última década foi esta capacidade, por exemplo, de contratar figuras na área das ciências do leste europeu, de queriam ter figuras de primeiro plano e contratavam-nas e iam buscá-las até para prestigiar o próprio sistema de ensino. Nas artes não funciona assim?
Nas artes sempre funcionou e só assim. Ou seja, vêm figuras que são importantes culturalmente e artisticamente, que vêm...
Temporariamente.
Exato. É tudo pontual. É tudo... Não ficam... Não se fixam.
Mas sem um corpo de base que seja mais estável.
Exatamente.
E tendencialmente isto tende a melhorar, tende a mudar ou tende a agravar-se? Estamos a atravessar um tempo em que se diz que vai tudo ficar ainda mais incerto? A tendência é melhorar ou não?
Não faço ideia. Não consigo prever isso. Mas, claro, há sempre promessas. Estão sempre a prometer que a coisa vai melhorar. Vamos ver. Vamos ver.
Voltando ao Brasil, o que é que encontrou? Para lá dessa dimensão mais formal, que mundo é que foi encontrar?
Encontrei um prazer enorme em dar aulas. Que eu já tinha experimentado aqui imediatamente antes de ir para o Brasil, que eu dei aulas num curso profissional de jazz em Coimbra, que a cada ano está para ser fechado porque os fundos que são europeus
podem não chegar.
Pois, exatamente. Portanto, é esse tipo de precariedade a que eu me refiro. Portanto, eu estava adorei também dar aulas nesse curso profissional de jazz no Conservatório de Coimbra. Mas quando surgiu a oportunidade de poder fazer um concurso para efetivo no Brasil, eu fui. Portanto, eu já tinha experimentado esse grande prazer de dar aulas, a seguir a um período enorme só a dar concertos em Coimbra. E vim a confirmá-lo na Universidade Federal do Piauí, que é um prazer enorme e, curiosamente, faz bem para a voz. Porque eu sofria muito da voz como cantora, e vivia calada, eu vivia num mundo do silêncio. Aliás, eu falo nisso na minha tese de doutoramento, que é uma autoetnografia crítico-analítica. E o ter descoberto que o ter que vocalizar e explicar técnica de canto, por exemplo, faz muito bem para a voz. Mantém-na ativa, em vez de a manter quieta e no silêncio, que era o que eu fazia antes, para a poupar, entre aspas, para os concertos que eu tinha. Isso é um erro. É um erro que ninguém me sabia explicar na altura. E é interessante eu ter passado por essa experiência.
Neste caso, não padece, digamos assim, dessa doença profissional que muita gente se queixa, não é? De ser obrigado a recorrer à voz para um exercício permanente de comunicação. No seu caso, favoreceu-a.
Exato. Sim.
É um treino.
Tem é que ser usada com a devida técnica. Isso é outra coisa que eu tenho feito também nos últimos anos. São ações de formação para profissionais da voz falada. No Sindicato de Professores do Norte já fiz umas 3 ou 4 com muita adesão para professores, especificamente desde o ensino do primeiro nível até ao 12º, porque os professores são profissionais da voz e padecem muito de tudo, todas as maleitas que tenham a ver com abuso vocal, e eu padeci disso. Exatamente disso, quando comecei a minha carreira, portanto, mal acabei o curso na Universidade de Aveiro, que era via ensino, música via ensino, e comecei a dar aulas em Calvão, no Colégio de Calvão. Não só dava muitas aulas, como tinha um grupo instrumental ORF e um coro a meu cargo. Portanto, o abuso vocal era gigantesco. E procurei tudo, porque eu queria ser cantora, não é? Além daquilo tudo, eu queria cantar profissionalmente nas horas que me sobravam e ficava sem voz. Eu todos os dias ficava afónica. Portanto, nessa altura eu procurei de tudo o que me pudesse ajudar. E só vim encontrar mais tarde a solução, que é a técnica vocal cantada. E é isso que eu tento transmitir nas ações de formação que eu dou para os profissionais da voz falada, que é... Se aprenderem a cantar e a vocalizar, a voz sobe, fica bem colocada, e depois já não estão a falar num lugar errado, num sítio errado, e não estão a magoar as pregas vocais.
E hoje há mais literacia já nesse campo?
Com certeza, sim. A ciência vocal evoluiu exponencialmente nos últimos anos. E tem sido muito bem utilizada. Aliás, no Brasil...
Há muita gente do mundo da rádio também passou a andar aí pelo país em formações e...
Exatamente.
Estava... Os hospitais também passaram a dar atenção a esta questão. Portanto, haverá aí um campo que significa que há mercado, que há interesse.
Sim. No Brasil há uma profissão que é mais ou menos equivalente à nossa terapia da fala, mas que se chama fonoaudiologia. Que está a desenvolver imenso a atividade prática nessa área da ciência vocal. E que é super interessante. Também trago essa experiência quando venho dar as ações de formação a Portugal. E os profissionais da voz falada.
Hoje de manhã falava, antes de virmos para esta entrevista, com um amigo comum e estávamos a falar da Jacinta com esta referência. A célebre referência ao Chuva de Estrelas, até a propósito de um texto que a Jacinta tinha escrito na rede social
ontem,
um destes dias, eu não tenho a certeza, mas
foi ontem, porque fez 25 anos da morte da Ella Fitzgerald. Mas continua.
E a referência era: o Chuva de Estrelas é um ferrete, é uma coroa de glória, não se percebe muito bem, porque muitas vezes parece essa tentativa de eu não sou apenas isto, eu não sou um produto disto.
Pois, infelizmente, diz.
Não, e outras vezes é essa questão, quer dizer, é uma medalha.
Infelizmente, ainda outro dia, vi uma entrevista de um músico que tocou comigo durante vários anos, e ele na entrevista dizia que eu enchia as salas todas do país por onde passava porque fiquei famosa no Chuva de Estrelas e conseguia carinhar muito o meu público. Isso é uma grande, de uma ilusão e de uma mentira total. Porquê? É muito simples. Eu fiz parte da primeira remessa do Chuva de Estrelas, da primeira fornada. Foi em 93, quando fui para o programa, não fazia ideia sequer que era um programa de imitações. E foi um impacto gigantesco a nível nacional. Mas logo no ano seguinte, houve outra remessa. E no seguinte, outra, e outra, e outra, e outra. Ou seja...
não teve o mesmo impacto.
Estamos quantos anos depois? 27, 28? Quantos programas desses já houve? Primeiro foi Chuva de Estrelas, depois foi o Operação Triunfo, depois Os Ídolos. Quantos programas desses já houve? Com quantos milhares de pessoas que participaram nisso? Que duraram o tempo da série de televisão. duraram em termos
de mediatismo.
E isto tem um nome. São indústrias culturais. Ou seja, as pessoas são esmifradas pela indústria cultural, neste caso a televisão, o programa de televisão, esmifradas até mais não, a nível de imagem e de voz, e depois deitadas no lixo. Porque siga, venha a novidade a
seguir. Um bocadinho aquela imagem do Zé Maria de um programa, agora não me recordo ao certo, mas que... Daqueles primeiros programas em que estão as pessoas fechadas numa casa, num espaço...
Dos Big Brothers.
Os Big Brothers, exatamente.
Isso é um reality show, exatamente. O Chuva de Estrelas é um reality show.
No mundo da música.
Só é num formato diferente. Não estamos todos fechados numa casa. Mas é exatamente isso. É a indústria, são as indústrias culturais no seu pior. Ou no seu melhor, não é? No mais alto píncaro. E o que é que isto significa? Vamos produzir em massa qualquer coisa agora que seja fantástico e facilmente audível. Aliás, foi quase um milagre eu ter passado as fases todas do Chuva de Estrelas, porque eu levei música que não era facilmente audível nem de massa. Eu levei logo Ella Fitzgerald, aliás.
Isso é abonatório para o júri, então.
Exato. As escolhas todas da minha pessoa foram feitas sempre e apenas pelo júri. Que por acaso eram bem escolhidos na altura, também foi o primeiro programa que existiu disto. Eram pessoas formadas na área, coisa que não se vê hoje nesse tipo de programas. Porque já começa minado daí, não é? Outro dia vi um programa desses pela primeira vez, em que diziam, a dança aqui está num nível estratosférico. Mas nós olhávamos para os elementos, para os quatro elementos do júri, e nenhum deles é formado em dança. Portanto, como é que é isso?
É apenas o impacto...
Exato. Os elementos do júri já são escolhidos porque estão a dar, não é? Estão no pico das indústrias culturais. Portanto, começa logo minado daí. É toda uma bola de neve, é toda uma indrominância total de o que é que está a dar agora, não é? O que é que enche o olho. E isso é fugaz. Isso acaba em 2 segundos.
Para si, não acabou porque foi a porta aberta para a tal autodescoberta, não é? Para começar a fazer um caminho de...
Não foi a porta aberta. Foi só eu de repente vi-me ali em palco como se fosse uma cantora de jazz. Como se fosse. Porque eu já estava a estudar jazz. Portanto, eu estudo música desde pequenita, com a irmã Eugénia. Comecei com a irmã Eugénia, eu, a minha irmã e a Maria João Cravo, fomos as 3 primeiras alunas da irmã Eugénia, e mais tarde isso veio a dar na Escola de Música das Irmãs de Maria de Schoenstatt. Portanto, eu estudo desde os 4, 5 anos, música clássica. De repente, eu fui exposta ao jazz, aos 18 anos. E o Chuva de Estrelas aconteceu-me aos 22 anos. Porquê é que eu fui cantar a Ella Fitzgerald? Porque... Quando eu concorri, não fazia ideia que era de imitações. Concorri com uma cantora que eu gostava muito na altura. Era a Amy Grant. Uma cantora completamente desconhecida na altura. É uma cantora cristã contemporânea. Era das minhas influências na altura. E o produtor, Fernando Martins, disse-me, olha, tu cantas muito bem, mas com esta música não vais a lado nenhum. Tu não tens outra que queiras escolher. E eu fiquei assim meio apanhada de surpresa. Olhei para o meu caderno. Que tinha usado para ir à aula com a Inês Martins na Amadora, portanto, isto eram as audições algures em Lisboa, e disse, só se for o Summertime da Ella Fitzgerald. Ou seja, eu já estava a dissecar e a decalcar tudo quanto era música da Ella Fitzgerald naquela altura. Foi um acaso. Ele disse, Ella Fitzgerald? Tu cantas Ella Fitzgerald? Eu, sim, é o que eu ando a trabalhar agora. E ele meteu um disco da Ella Fitzgerald, o Summertime, que eu nunca tinha ouvido aquela versão, e eu cantei imediatamente por cima. Ou seja, mesmo sem eu ter ouvido aquela versão específica, eu já conhecia as voltinhas todas típicas da Ella Fitzgerald. Ele ficou fascinado e disse, pronto, tu vais ser a Ella Fitzgerald do Chuva de Estrelas. Ou seja, isto foi um grande acaso. Eu que estava já a preparar-me e sabia que já queria ser cantora de jazz e eventualmente vir a ser cantora de jazz, de repente fui empurrada para um palco, uma audiência gigantesca, não é? A nível nacional, a fazer de conta que era a Ella Fitzgerald. mas na verdade eu não era cantora de jazz. Portanto, eu aí tive consciência da minha capacidade vocal também. Ah, isto porque eu já cantava num grupo de rock progressivo, centrado ali em Vagos, que era o Doce Caos. Eu era a cantora, já sentia aí qualquer coisa. Olha, a minha voz tem qualquer coisa, porque eu pensei sempre que iria ser pelo piano ou pela composição. A minha orientação a nível musical. E comecei a perceber, não, eu tenho uma voz fora do comum. E se calhar até me expresso bem através da voz. E o Chuva de Estrelas foi mais uma dessas confirmações. Só isso.
Os acasos da vida, no fundo,
exato,
bateram todos quase certinho, não é?
Exato. Os acasos, como diz o Deleuze, não é? Que é um filósofo que eu cito bastante na minha tese, fazem com que os rizomas, que são a nossa vida, se mudem, se alterem ligeiramente e desterritorializamos-nos de um lugar e vamos reterritorializar-nos noutro, que é uma expressão que ele inventou e que se aplica muito bem às nossas vidas, que são uma série, é um enredo, não é uma árvore, é um enredo de rizomas, são raízes, não é? Que se vão ligando umas às outras, crescendo, embutindo umas nas outras e por aí vai. As nossas vidas são assim.
E no meio de tudo isto, chegando a esta fase da vida, foi tempo de olhar para trás, para tudo isto? Ou ainda não chegou a esse ponto?
Eu acho que estou num ponto que é, eu vou começar uma nova fase. Sinto um bocado
que... Há aqui um momento de viragem.
Sim, sim. Sinto que tenho várias fases na minha vida já bem definidas. Por exemplo, durante 15 anos... Cantei em palcos, apenas, sem dar aulas. Uma coisa inédita também nos músicos da música séria em Portugal, que é, não precisar de dar aulas é um luxo para sobreviver, lá está. Mas também é uma escolha de vida que acaba por se tornar bastante solitária. Portanto, isso foi uma fase. Depois tive a fase quase oposta a essa, em que eu me dedico a 100% a ser professora, pedagoga, investigadora e a lidar com muita gente. E isso é muito saudável. Com os alunos, sobretudo, que são pessoas que nos desafiam muito. E talvez agora seja a altura para uma outra nova fase. Nisto eu lembro-me muito do meu tio João Manel, que curiosamente ele passava 7 anos apenas em cada profissão ou em cada missão que ele fazia. Ao fim de 7 anos, naturalmente, mudava. Ele cansava-se daquilo e mudava. Por exemplo, o porão que ele construiu aqui foi uma fase de 7 anos na vida dele.
Tinha esses ciclos ou esses microciclos para...
Identifico-me muito com ele nisso. Essa
haverá uma inquietude,
garra,
né? E sim, haverá uma inquietude.
Essa garra e essa vibração e essa paixão por aquilo que se está a fazer, e depois há uma certa altura que aquilo esmorece, não é? Então há que fazer uma nova fase, fazer nascer uma nova fase.
Mas isso leva-me a uma pergunta. Não esmoreceu a vontade de continuar a cantar, de ir a palco, de dar
não,
aulas?
Não, pelo contrário. Eu estou... Repare, então não percebeu. Esta fase que eu estive mais dedicada tanto ao doutoramento como aos concursos, como à efetivação na UFP e a dar aulas, foi uma fase mais parada a nível de concertos. Porque também me desiludi bastante com as indústrias culturais, antes disso. Porque é um sentir que é sempre remar contra a maré. Sempre. Ou seja, se nós queremos impor uma música de qualidade, com uma certa estabilidade a nível artística e de público, temos que remar muito contra a maré das indústrias culturais, que só querem o novo e o fresco e descartar o velho. Portanto, para um artista se impor dessa forma e construir uma carreira, está constantemente a remar contra essa maré. Quando eu percebi o que era isto, que eu fiz essa reflexão no meu doutoramento e na minha tese, foi um alívio enorme, porque o problema do artista é estar convencido de que isto tem alguma coisa a ver com o seu talento. E esta indústria cultural e o sucesso do artista não tem nada a ver com o talento do artista. É toda uma indústria que funciona com leis que ninguém conhece, que são desconhecidas e que não estão pré-determinadas, e o artista é só uma
marioneta.
Exato. É só mais uma peça no meio dessa roda
consumo
gigantesca.
Consumo imediato, nasceu, cresceu, viveu, morreu, desapareceu.
Exato.
E
como
chega.
É que se sobrevive a isso, não é? Como é que se ultrapassa, como é que se fura essa roda gigantesca?
O artista costuma dizer que quando tem condições para isso e autonomia é fazer o que lhe dá na gana e o que lhe dá prazer, não é?
Mas aí também não chega ao público. Portanto, nós queremos um equilíbrio entre um pé nas indústrias culturais e um pé na arte verdadeira que nós queremos fazer.
Mas há hoje um bocadinho esta ideia de que o mundo nos colocou num ponto em que essa mediatização já não gera uma relação de dependência tão grande. O artista hoje pode, por si só, apresentar-se ao público.
Mas é preciso ter público que o venha ver. Portanto, isso é um ciclo vicioso. E como é que ele tem público que o venha ver? Tem que conquistar alguma parte
as
das indústrias...
As plataformas não chegam para
se afirmar. As plataformas fazem parte das indústrias culturais.
Todas dominadas.
Se não me apetecer fazer posts, eu desapareço. Completamente. Portanto, tudo isto, todas as redes sociais, as plataformas, está tudo na mesma engrenagem.
Sim, mas acaba por ter quase aí uma certa autonomia, uma certa capacitação para isso, não é? Vemos hoje, por exemplo, muitos artistas que já não têm a necessidade de estar tão agregados a agentes culturais, porque por si só já negociam, já contactam, já acordam.
É verdade, sim. É verdade.
Portanto,
mas
há uma certa desmaterialização e uma certa individualização.
Mas há sempre forma de minar. Eu vou-lhe dar um exemplo muito, muito específico. Por exemplo, as plataformas musicais do Spotify, do Apple Music, disso tudo, escondem os artistas de editoras independentes e põem à mostra os artistas das editoras multinacionais. As rádios nacionais fazem a mesma coisa. Portanto, supostamente é o locutor de rádio que escolhe a sua música, mas não é nada.
Não escolhe nada.
Não escolhe nada. É a grande editora multinacional que está ali por trás a pressionar, olha, se não pões este, eu não te dou este. Portanto, ele fica ali entre a espada e a parede. Portanto, está tudo minado pelas indústrias culturais.
Acaba por ser uma forma de tentar manter as rédeas do jogo, não é?
Exato. Já que não se vendem discos, é uma forma de manter.
Porquê é que este disco foi tão especial? Estava a dizer que se fechou em casa, no fundo, teve essa autonomia, esse intimismo a trabalhar naquilo em que queria trabalhar. O que é que tem de especial este trabalho?
Além de ser uma grande mistura e fusão de estilos, porque, por exemplo, eu lembro-me que há uns anos valentes me perguntaram: alguma vez trabalharia com bateria eletrónica? Isto foi durante um projeto que eu tinha, que nós tínhamos do Convexo com o Bruno Pedroso, que é um dos bateristas mais portentosos da Península Ibérica e que nós temos em Lisboa. E eu sempre adorei trabalhar com grandes bateristas. Aliás, o baterista do Greg Osby, que participou no meu segundo disco, quando gravei em Nova York e depois quando vieram a Portugal fazer a estreia do disco, era um desses colossos. Eu sempre adorei a forma de tocar dos bateristas de jazz. Sempre foi essencial na minha música. E uma vez perguntaram: imagina-se alguma vez trabalhar com bateria eletrónica? E eu disse: quem sabe, por que não? Seria um grande desafio, mas eu estava longe
de imaginar
que hoje, em 2021, eu estaria a fazer um projeto que inclui bateria eletrónica, além de outros instrumentos e outras máquinas que o António Bastos usa, e de estar a adorar, porque há uma espécie de swing diferente que nós conseguimos, que eu consigo ao cantar, por ter ali aquela base tão fixa e tão rígida. É super interessante e é um desafio novo.
E permitiu-lhe aqui também a ponte que tinha feito Portugal-Brasil, ou Brasil-Portugal também, não é?
Também. Paralelamente a este disco do Luna Bar, que estamos a fazer com o António Bastos, estamos a fazer um segundo disco com um guitarrista brasileiro, meu vizinho, em Teresina, com o Marvis, que vai fazer versões dos arranjos do António Bastos para guitarra e voz, portanto apenas acústico. E vai sair logo a seguir esse disco. Vai ser o Samba 2.
Como é que foi a primeira reação, ou como é que tem sido esta primeira reação nestes primeiros dias do lançamento do Luna Bar? Ou daquilo que são as primeiras sonoridades do Luna Bar?
Nós lançámos o segundo single do Luna Bar, que foi A Formiga no Carreiro, na sexta-feira. Ainda não está disponível nas plataformas digitais. E temos tido uma reação inacreditável de toda a gente. De facto, aquilo está mesmo especial. E, sobretudo, temos a participação do Paulo de Carvalho, que dá ali um toque, dá uma alma e uma emoção. Aquele que ele faz lá no meio, fantástico. Fiquei, arrepiei-me toda, até chorei quando ouvi a versão dele. Lá está, que ele gravou em Lisboa num estúdio. E depois juntámos tudo. É inacreditável o que esta pandemia, ou que esta pandemia obriga.
E a que é que os meios tecnológicos obrigam, ou melhor, a que é que uma gravação em casa obriga? Tenho essa curiosidade quase, diria, pessoal. O que é preciso, por exemplo, a Jacinta faz esse trabalho, como é que o consegue fazer?
No iPhone.
Diretamente no...
É no iPhone, com a aplicação própria, ficamos com um som que é uma coisa que eu não acreditava até experimentar. Foi o António Bastos que me apresentou a isto.
Portanto, isto
eu
o céu sou é
completamente,
limite.
Eu sou completamente alérgica a tudo quanto são tecnologias. Se calhar por isso é que tenho um iPhone, porque é muito fácil de usar. E o iPhone tem determinadas características, nomeadamente um microfone fantástico, que aliado, não é só sozinho, aliado às aplicações certas. É aplicação que se diz, não é? Em português.
Aplicação.
Ou é aplicativo? Já estou confundida.
Uma aplicação.
Com as aplicações certas, dá um som de estúdio absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Eu não podia acreditar.
Portanto, a Jacinta, se nós quiséssemos bem, neste caso não, porque mora, ou melhor, trabalha no espaço de habitação, mas é quase um nómada digital.
Exatamente.
Dos que estão agora...
É isso que está a acontecer.
A fazer esse caminho.
Isso.
E com a possibilidade de gravar quase numa ilha deserta, se for caso disso.
Exato.
Um destes.
Que é como nós nos sentimos neste momento, não é? As profissões, pelo menos, que ainda estão confinadas. Eu sempre trabalhei a maior parte da minha vida em casa. Neste momento estou a dar aulas online e por isso estou completamente confinada. Eu continuo confinada. Há profissões que não permitem isso, mas há outras que permitem. E as pessoas deviam ficar confinadas, não é? Porque era uma forma de conter as transmissões.
Podendo fazê-lo, essa...
Exato.
É uma das...
Custa bastante. Para a sanidade mental não é muito bom.
E como é que foi, ou tem sido viver esse tempo, ou tem sido viver este tempo aqui, na nossa região, na sua terra natal, na sua terra de residência? Como é que tem sido essa experiência?
Pois, tem sido uma experiência mais recente, porque no início eu mantive-me em Teresina e estava muito complicado. Muito. Até porque aqui eu tenho muito mais espaço, muito mais horizontes, até no meu apartamento. É diferente para manter a minha sanidade mental. Fui recomendada pelo meu médico a fazer essa mudança.
A vir até Portugal.
Sim.
O sentiu, ou seja, apanhou no fundo e sentiu também essa pressão que muitos dos brasileiros dizem sentir daquela
senti
fase, se calhar, mais descontrolada.
Talvez eu tenha sentido mais porque o meu apartamento em Teresina é pequenito. E não tem grandes horizontes.
Não há quintal.
E aqui, exato, e aqui eu tenho essa vantagem, esse luxo.
E a família por perto também.
Exato, ajuda muito.
E o que é que veio encontrar ou tem encontrado neste contacto com a terra?
Pois,
estamos na terra, que é uma das portuguesas candidatas a capital da cultura.
É como lhe digo, eu estou confinada. Eu estou confinada, assim como deveriam muitas pessoas com o meu tipo de profissão estar. Portanto, o contacto tem sido minúsculo.
Reduzido. Mas seguramente Sim. Vai acompanhando por aquilo que lê, por aquilo que vê.
Exato. Sim, mas isso eu também acompanho no Brasil.
Consegue, é tendo coisa. Uma noção. E que noção é essa da nossa zona? Há aqui alguma... há aqui algo a germinar, há aqui algo que a distinga, é mais uma candidatura como outras candidaturas. Qual é a sua sensibilidade?
A noção que eu tenho da zona é que há muito para fazer e há muita matéria-prima, digamos assim, que está subaproveitada. Já foi muito feito, mas é preciso maximizar todos esses espaços, todas essas coisas que já foram feitas. É isso que eu sinto.
Ou seja, olha para isto como tendo passado um tempo de obras, do dito botão, não é? As salas que nós não tínhamos, passámos a ter.
Exato.
E agora, isso, que há um lado mais imaterial.
Sentiu-se um bocado ao nível do país inteiro, não é? Agora, e depois também no imediatismo do erguer-se das salas, houve financiamentos específicos da Europa para se promoverem concertos durante um período de 3, 5 anos. Algumas salas a seguir a isso colapsaram culturalmente, ou seja, fecharam, deixaram de existir, porque deixaram de ter esses apoios. Porquê? Penso eu que houve uma falha muito grande aí. Não houve educação dos públicos, ou seja, programação à fartazana e gratuitamente, por exemplo, grandes eventos, mas pontuais, e não houve formação cultural e artística dos locais, dos munícipes. E é isso que tem que ser feito. Não é só ao nível das escolas. A formação tem que ser feita também diretamente pelos poderes locais, nos espaços que construiu, que têm que ser aproveitados ao máximo.
A ideia de programações online é uma das coisas que muitas vezes olhamos, ficamos sem perceber muito bem se tem sucesso, se não tem, se é útil para artistas, se não é, se é útil para o público, se não é. Tem alguma leitura sobre isto?
Pois, é muito difícil de ter uma opinião.
Pode manter, ajudar a manter um vínculo, eventualmente.
Exato. Mantém o artista ativo, sem dúvida. Tem que se preparar quase da mesma maneira e até de maneiras diferentes para atuar online. Não é a mesma coisa, não é? Cantar para um quadradinho. Cantar ou tocar. Por outro lado, não tem nada a ver com um espetáculo ao vivo, não é? Mas mantém o vínculo com as pessoas e isso é super importante. Lá está, para manter a ligação e acesa essa necessidade de cultura e de arte.
A Jacinta, que há poucas semanas se apresentou como tendo chegado o momento, lá está, mais um microciclo de participar num debate que seja importante para os cidadãos de opção, de escolha e, sobretudo, com essa vocação mais cultural. Chegou o tempo da política à vida da Jacinta?
Eu espero fazer tudo menos política. Porque eu não sou política, sempre fui contra politiquices, ou politicagem, como me dizem os nossos amigos brasileiros. A isso sou alérgica. Portanto, num primeiro momento que isso começar a acontecer à minha volta, eu salto fora. Portanto, a mim interessa-me construir um projeto de fundo, verdadeiro, e pôr em prática um plano cultural. Isso interessa-me, sim. Que até pode ser aliado a um plano turístico. Porque o turismo pode e deve ser cultura. Tudo deve ser integrado e articulado da mesma maneira. De forma...
Mas aí, ó Jacinta, mas aí deixa-me colocar a questão desta forma. Não faria mais sentido, por exemplo, ficar de fora, digamos assim, e ser uma consultora da área da cultura, ser algo...
De fora, eu fiquei a minha vida toda até agora. E nunca consegui fazer nada. Porque é a tal luta contra uma parede. Quantas vezes eu sugeri projetos a autarcas? Quantas vezes? E nada, porque lá está. A preocupação é não só do... Não, neste caso, não do lucro imediato, mas do voto imediato. É fazer campanha política e não fazer cultura. Isso não me interessa.
Porque... E esses muros estavam onde? Estavam em Ilhavo? Estavam aqui na nossa zona?
Sim, sim. Em Ilhavo. Em Ilhavo, em Aveiro. Todas as zonas onde eu sempre me centralizei.
Não foi considerada essa... essa abertura?
Eu fiz imensas propostas que não foram consideradas, porque lá está, não trazem aquele impacto mediático momentâneo e que é completamente fugaz. Portanto, não interessa a formação de fundo cultural e artística. Mas não... E é isso que me interessa.
Eu pergunto isto até a partir da experiência e como análise daquilo que tem sido a experiência dos municípios. Os municípios passaram a ter agentes culturais, chamemos-lhe assim, a dirigir as salas ou as programações. A questão está em quem dirige, está no setor político, quem é que não... quem é que não respondeu? Quem é que não responde?
Está no plano de base. Não interessa quem dirige ou como dirige. Interessa se o plano cultural de base é sólido e pretende dar, por exemplo, primazia aos locais, aos munícipes, fazer com que exista menos precariedade no setor cultural, por exemplo, dos técnicos que trabalham nos centros culturais, ou se, por outro lado, quer fazer impacto muito pontual e esporádico, sem nenhum impacto a longo prazo no local, que é o que muitas vezes acontece com essas empresas, agências, que são de fora, e vêm trazer os grandes eventos, os grandes concertos. Isso o que é que deixa na terra? O que é que deixa na terra? O que é que deixa a nível de formação e a nível de promoção dos artistas locais? Nada. Ou quase nada. Portanto, eu quero uma ruptura com isso. Que é uma forma de programar culturalmente que está a dominar o nosso país. Completamente. E já dominava o jazz. Portugal já é há muito tempo o país que mais festivais de jazz tem na Europa. Que é uma coisa ridícula. Porquê? Porque uma terra que tenha dois concertos de jazz num ano chama-lhe um festival. É um festival de jazz. O que é que isso traz de jazz e de formação a nível de jazz para as pessoas dessa localidade? Nada. Nada, porque até vai trazer... Nesses dois concertos vai trazer desconhecidos que atraem pessoas de fora do município, por exemplo, para ver esses concertos e que a seguir vão embora e não deixam nada na terra.
Essa é a imagem que temos um pouco do país nesta área do turismo, não é? Uma espécie de parque de diversões onde se vai, de onde se sai passado pouco tempo.
Exato.
E a cultura está assim também? Está transformada neste parque de diversões?
Está. Infelizmente o ócio e as atividades de lazer estão intimamente conectadas com a indústria a indústria do consumo. E não pode ser.
Em que é que,
não pode ser só isso.
Em que é que o município de Ilhavo ainda não mexeu e que já devia ter metido mão?
Por exemplo, nós vendemos, entre aspas, apenas as praias da Barra e da Costa Nova, como turismo. As praias da Barra e da Costa Nova são as praias mais próximas de Madrid. Trazemos imensa gente cá para a praia que não se fixa cá, esse tipo de gente. Porquê? Porque se calhar não os atraímos para o resto que existe no município. E vou-lhe dar alguns exemplos. O Museu Marítimo, o Navio Santo André, o Teatro da Vista Alegre, o Património Cultural da Indústria do Mar e da Indústria da Ria de Aveiro, o navio que foi achado arqueológico a sul da ponte... Por exemplo, um bilhete integrado disto tudo já dá para ficar 2 ou 3 dias no município. E se calhar até fixar as pessoas aqui. Porque o turismo só é contabilizado quando a pessoa pernoita no local que está a visitar. Ou seja, atrair culturalmente e não só pela praia e pelo mar. Atrair para o município e não só a praia como a praia de Aveiro ou a praia mais próxima de Madrid. Portanto, fazer um trabalho de um todo, articulando as coisas que nós temos todas espalhadas, como manta de retalhos, articulá-las.
O projeto cultural de Ilha tem merecido reconhecimento algum reconhecimento a nível nacional, por via lá do programador, do seu programador Luís Ferreira, que trazia alguma experiência de organização também de eventos na zona de Tomar e de outros locais. O que lhe pergunto é se esse reconhecimento que é dado tem correspondência com a substância. É uma questão de imagem, é uma questão...
Era aquilo que eu já estava a dizer há pouco. Portanto, o 23 milhas tem coisas que tem feito muito bem, mas o que faz não é estrutural, é circunstancial. Acaba por fazer pela rama, sem impacto duradouro, era aquilo que eu estava a dizer, o que é que fica cá. E, aliás, a milha foi depois da oposição ter criticado a produção local, que eles não faziam, que passaram a fazer a milha. E o que é a milha? É um festival que acontece uma vez por ano. Isso não é suficiente. Tem que ser feito mais.
Quais são os canais de comunicação que neste momento têm criados com a área da cultura em Ilhavo? Filarmónicas, grupos folclóricos, músicos... Há essa comunicação? Tem esse conhecimento?
Nós estamos a ir conversar com variadas instituições e associações. Estamos a marcar reuniões, portanto, nós, a equipa candidata, esta lista candidata do Eduardo Conde, estamos a ir conversar com todas as associações e instituições do município de Ilhavo. Queremos ouvi-los. Depois vamos passar a uma outra fase, que queremos ouvir a população, para depois fazermos o nosso programa. Mas sim, estou super interessada em conhecer melhor e mais profundamente tudo o que exista a nível musical, artístico, cultural, para ver se nós conseguimos potenciar todas essas forças de forma a crescer e a dar espaço a essas pessoas todas.
A Jacinta diria, ou pergunto-lhe eu assim, diria ao cidadão comum do município de Ilhavo, que entrou, no fundo, neste projeto para ser mais do que uma bandeira, mais do que um rosto, um símbolo de qualquer coisa.
Sim, sim. Eu não vou aceitar ser só isso. Mas eu vou querer pôr mãos à obra. Vão ter que me deixar trabalhar.
Não sendo... Vamos partir de dois cenários. Num cenário mais otimista, havendo uma vitória do Partido Socialista, a pasta da cultura será a sua pasta. Isso é...
Com certeza.
Assumido dentro da equipa e preparada para montar arraiais e trabalhar em exclusividade e dedicação.
Completamente.
Para aquele...
Sim, sim.
Não ganhando, perdendo, a Jacinta... vai continuar ali, atenta, a participar, a discutir,
mas
ou
não
muda de rumo?
Mas não presencialmente. Vou continuar a dar aulas no Piauí. Isso.
A manter essa atividade.
Porque lá está, para estar do lado da oposição, foi o que eu sempre fiz toda a minha vida. Portanto, para isso não me vale a pena. Só vale a pena se eu puder pôr mãos à obra, se me deixarem fazer isso.
E o que é que veio encontrar desses primeiros contactos? O que é que sentiu nas pessoas com quem contactam no dia-a-dia das associações, das instituições? Como é que está o nosso município?
Estamos só no início, não é? Desse processo. Mas eu sinto um bocadinho de fechamento, digamos assim, de cada uma dessas associações. E uma noção ou ilusão de que são auto, não diria sustentáveis, mas auto, que não precisam de ninguém. Só que não precisam de ninguém para se manterem como estão, não é? E é claro que algumas delas têm vontade de crescer e de fazer mais e de serem mais autossustentáveis.
Mas
aí, sim.
Sente que há aqui, uma marca forte da subsidiodependência, eventualmente?
Não, de todo. De todo. Toda a gente com quem nós temos contactado tem dito o oposto. Que infelizmente não é pelos subsídios da Câmara que elas sobrevivem. É por outras atividades que fazem. Portanto, nós gostaríamos de tornar isso diferente. Portanto, dar um apoio maior, dar um apoio muito maior, mas de forma a que a associação possa crescer e se tornar autossustentável, aí sim.
Não há tradição de termos artistas, figuras mediáticas, gente conhecida do mundo das artes, na participação nos processos políticos, sejam eles autárquicos, legislativas, candidaturas europeias. Isto é quase desbravar caminho, não é?
Eu lembro-me do Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura no Brasil.
Sim,
não é?
Eu estou a dizer em Portugal. Em Portugal não há tanta tradição. Se olharmos ainda hoje de manhã, me falavam no Arnold Schwarzenegger dos Estados Unidos. E noutros países há esta tradição, mas em Portugal não havia muito esta...
Mas eu penso que esta candidatura, pelo menos, dos 7 que estão a concorrer à Câmara, apenas 3 são filiados no partido. Portanto, eu penso que
é uma gente independente.
É uma cultura, é uma candidatura completamente inovadora nesse aspecto.
Eu perguntava mais na ótica até mesmo do artista, não é? Porque estamos num país, e há pouco falávamos disso, desta questão do fechamento, das dependências, de entrar na política não é jogar no risco de amanhã estar a esbarrarem mais muros aqui, ali, acolá. Essa é a pergunta, no fundo.
Não, eu vejo ao contrário. Eu vejo ao contrário. É o poder fazer alguma coisa diferente.
Quebrar barreiras.
Exatamente, sim. E é a mesma questão das indústrias culturais, que eu falava há bocado. Nós não podemos sucumbir a elas, mas também não podemos viver sem elas, senão o artista não tem público. Aqui é a mesma coisa. Nós não podemos viver sem a política. Portanto, se estivermos lá dentro, temos alguma possibilidade de poder fazer alguma coisa de diferente.
Entusiasmada para o desafio?
Muito. Muito.
Jacinta, o agradecimento por esta hora de conversa que passou num instante. O programa fica disponível já esta quinta-feira em terranova.pt e regressa na próxima semana com um novo convidado. Até lá.
Eu é que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde.